As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias neste alargado das 13 horas. Foi formalizado pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo na manhã da última quinta-feira, na Sertã, o contrato de concessão do Serviço Público de Transporte de Passageiros com a Rodoviária do Tejo. Trata-se de um investimento da ordem dos 36,5 milhões de euros, destinado a garantir, nos próximos 8 anos, serviços de transporte público regular de passageiros e a modernização da frota com 145 autocarros. Como explicou a ERT, no final da sessão, Anabela Freitas, a Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, este processo resulta de um novo enquadramento jurídico.
Um processo que houve uma alteração legislativa em Portugal no âmbito do transporte de passageiros. E estamos aqui a falar, fica de fora aquilo que são os expressos e o transporte por ferrovia, portanto estamos a falar do transporte de passageiros terrestres, em que as câmaras constituíram-se como autoridades de transporte, podendo delegar essa competência nas comunidades intermunicipais. E portanto foi este processo, todas as câmaras delegaram esta competência dos transportes nas comunidades intermunicipais e a comunidade teve que fazer uma concessão do mesmo transporte. Aqui o primeiro processo tinha ficado deserto, tínhamos lançado um primeiro concurso em 2020 que ficou deserto, alterámos as peças, os cadernos de encargo, demos maior duração do contrato e o contrato que assinámos hoje aqui terá uma duração de 8 anos, peço desculpa, abrange os 13 municípios da comunidade intermunicipal, para além daquilo que é o transporte municipal, intermunicipal e interregional, que tem que ser todas, permitam-me a expressão, carreiras que atravessam o nosso território, estão ainda também os transportes urbanos de Tomar e de Abrantes, integrados nesta concessão. Dar-vos um exemplo, aquilo que é a média de idades dos veículos que circulam neste momento no nosso território está numa média de idades de 18 anos, aquilo que está como obrigação de quem ganhou a concessão é que a média de idades seja de 11 anos, sendo que alguns deles vão ser novos, precisamente para permitir essa média de idade, e portanto é um contrato a 8 anos com um valor base de adjudicação de 36 milhões de euros.
Rádio Web, a primeira a informar.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar e ainda da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, reagiu ao cenário recente que dá conta de um possível investimento num aeroporto internacional em Santarém, precisamente na envolvência à área de serviço da A1. A autarca não escondeu o desconforto pela situação, mais ainda quando desde há vários anos que a região tem defendido a instalação de um aeroporto civil e militar no atual aeródromo de Tancos, em Vila Nova da Barquinha, naquela que tem sido uma batalha do Médio Tejo. Perante esta possibilidade em torno de Santarém, Anabela Freitas lamentou que haja pessoas da própria comunidade intermunicipal com agenda própria.
O trabalho que a comunidade intermunicipal do Médio Tejo está a fazer em matéria do aeroporto de Tancos tem como base o seguinte. Primeiro, temos uma infraestrutura militar no nosso território. Infraestrutura militar essa que está praticamente abandonada, tem pouca utilização militar e, portanto, daqui a uns anos vai-se continuar a degradar mais e vamos ter um problema ambiental no nosso território. Segunda premissa, não queremos abandonar aquilo que é a utilização mista, ou seja, aviação civil e aviação militar. A presença militar nos nossos territórios, e Tomar é um desses concelhos, dura, eu diria, há séculos, por causa dos templários, não é? E, portanto, a instituição castrense faz parte da nossa história. Seja Conselho de Tomar, seja região. E, portanto, queremos manter no território a questão, a instituição militar. Mas aquilo que queremos é conjugar a utilização civil com a utilização militar. Terceira premissa. Ninguém está a competir com o aeroporto do Montijo, ou já nem sei, os 30 mil locais onde se projeta aeroportos. É importante que percebam o seguinte. Eu entendo, ainda por cima, quando estamos a falar de militares, eu entendo que não é na praça pública que as coisas se negociam. Não é na praça pública que se vêm lançar bitaites. Se queremos uma negociação séria, ela é com o interlocutor correto. E aquilo que é o caminho que a comunidade intermunicipal do Médio Tejo tem estado a fazer na articulação com a área militar continua a ser feito nos sítios próprios e certos. Aquilo que eu lamento, sabendo que a seguir vou ser atacada, mas vou lá de cada mulher. Aquilo que eu lamento é que hajam pessoas da própria comunidade intermunicipal do Médio Tejo, esquecendo aquilo que é o território onde até residem, tenham agendas pessoais.
Rádio Web, o primeiro a informar.
A modalidade Casa Aberta encontra-se disponível para a vacinação primária contra a Covid-19 para utentes com idade igual ou superior a 12 anos, vacinação de reforço contra a Covid-19 para os utentes com idade igual ou superior a 18 anos e vacinação de segunda dose de reforço contra a Covid-19 para utentes com idade igual ou superior aos 80 anos. Para ser vacinado basta dirigir-se diretamente ao ponto de vacinação. No que diz respeito a tomar este processo é feito às terças, quintas e sábados, precisamente na sede do Sporting Tomar, no pavilhão Jacome Raton. Nesses mesmos dias, durante a manhã, os serviços funcionam entre as 9 e as 13 horas, sendo que durante a tarde a vacinação será feita das 14 às 17 horas. A vacinação para crianças entre os 5 e os 11 anos deverá ser agendada previamente em qualquer ponto de vacinação ou centro de saúde. Já a dose de reforço está disponível para os cidadãos com 18 ou mais anos de idade que tenham completado o esquema vacinal primário contra a Covid-19 há 150 ou mais dias e para os utentes inoculados com a vacina da Janssen há 90 dias. A segunda dose de reforço está disponível para os cidadãos com 80 ou mais anos de idade que tenham recebido a primeira dose de reforço contra a Covid-19 ou contraído uma infecção há pelo menos 120 dias.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Instituto Politécnico de Tomar já tem uma casa de pessoal. Os pormenores com o António Feliciano.
Está formalmente constituída e apresentada a Associação da Casa do Pessoal do Instituto Politécnico de Tomar. Esta quinta-feira ficou marcada pela realização de uma sessão que visou apresentar os elementos que fazem parte desta recém-criada entidade, constituída formalmente a 28 de julho. A ERTE marcou presença no auditório principal do IPT, ocasião em que Liliana Nobre, presidente da Casa do Pessoal, recuou às origens desta ideia, dando conta de algumas das atividades já desenvolvidas.
Esta ideia surgiu em 2019, nesse ano organizámos um almoço de Natal, foi o nosso primeiro evento. Em 2021 e 2020 suspendemos as atividades devido à situação pandémica, só sendo possível retomar em dezembro de 2021. Tendo em conta as restrições, ainda não foi possível aí fazer o almoço de Natal e então optámos por celebrar a época natalícia com a entrega de uma lembrança aos filhos dos trabalhadores do IPT. 2022 tem sido um ano de muito trabalho, de muitas atividades e também de muitas alegrias, felizmente. Posso aqui destacar algumas, como a inauguração da sala de convívio, que foi um momento marcante para nós. O piquenique partilhado, que assinalou o Dia da Família, em que trouxemos as nossas famílias ao IPT, convivemos, fizemos jogos, várias partilhas entre todos. E, falando em família, não posso esquecer falar do jantar na ESTA, em que juntámos a nossa família IPT na Escola de Abrantes. Entretanto, também fizemos a ação de voluntariado no circo, a comemoração do dia para o serviço público. Destaco esta porque foi a primeira atividade que fizemos voltada para o exterior. Até aqui teria sido sempre para nós IPT.
Paula Almeida, Presidente da Assembleia Geral, ela que já está no IPT há um quarto de século, falou na necessidade de se criar um espírito de equipa, tentando, de alguma forma, recuperar o que se perdeu com a pandemia.
Mas nós temos, institucionalmente, que criar um espírito de equipa. Este período de pandemia afastou-nos, uma vez mais, quer queremos, quer não, deixámos de nos cruzar, deixámos de conviver, promoveu muito o isolamento. O isolamento também traz, muitas vezes, ainda maiores conflitos e maiores fricções entre algumas pessoas. Acho que está na altura de passar a borracha, serenar os ânimos de todos e pensarmos que estamos todos aqui para defender o Politécnico. Nós somos a imagem do Politécnico. Somos a primeira e a última, quer para uns entre outros, como perante os alunos. E quer que sejam os alunos que nós temos o prazer de ter connosco e os que venham, até os que vêm de Erasmus, não é? Nós somos a imagem que vamos passar. Docentes, pessoal não docente, é isso que eles vão levar lá para fora como recordação, até porque estamos aqui também para lhes criar memórias e convém que as memórias sejam boas, não é? Por isso, esse espírito de cooperação, de solidariedade, acho que tem que ser mais do que nunca fomentado.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Praça de Torres de Tomar vai receber no sábado 24 de setembro, às 21h21, o espetáculo de teatro Viriato, pelo Fatias de Cá. A peça que conta com a cedência do espaço pela Misericórdia de Tomar e que tem o apoio do município Nabantino vai ter a possibilidade de ser assistida por cerca de 3 mil pessoas. A apresentação do espetáculo ocorreu na Praça de Torres de Tomar, com Carlos Carvalheiro, do Fatias de Cá, a dar então conta das razões que levaram à realização da peça naquele espaço.
Nós tínhamos alguma dificuldade de conseguir encontrar em Tomar um espaço adequado para o trabalho teatral. Não era simples. E na sequência da utilização do Convento de Cristo ter sido extremamente limitada desde que a atual diretora tomou posse, e estando nós mais ou menos vocacionados para a utilização do espaço patrimonial para fazer teatro, a coisa começou a tornar-se complicada de fazer aqui espetáculos em Tomar. E, no entanto, percebemos, graças à sugestão da Misericórdia de Tomar, percebemos que havia um nicho de oportunidade para fazer um espetáculo que eu chamaria que passa já para a divisão de cima, para o patamar de cima. Quer dizer, nós termos uma coisa é nós conseguimos fazer um espetáculo, fazer regularmente espetáculos para uma plateia relativamente pequena. Outra coisa é investir num espaço em que nós sabemos que à partida podem estar 3 mil pessoas. É a lotação. E pior, se tivéssemos aqui 100, 200, 300 espectadores que esgotam normalmente os espaços que utilizamos, aqui a praça passaria vazia. Nesse sentido, percebeu-se que houve aqui uma conjugação de fatores que permite realmente fazer o que se chama uma espécie de uma iniciativa que possa ter uma perspectiva de futuro, ou seja, não ser uma vez sem exemplo, mas que se possa pensar neste espaço como um espaço que permita, entre outras as cidades, desenvolver espetáculos, grandes espetáculos em volume de teatro. Esperemos que eles sejam também grandes do ponto de vista artístico e cultural. Nesse sentido, é uma aventura, penso que é conhecido, que Viriato fez a sua carreira, começa por fazer em Coímbriga, no primeiro ano, já lá vão 23 anos, não é uma brincadeira nenhuma, e depois fez regularmente a sua atividade no Castelo de Almerol, ali naquele terraço que levou obras para meter também a respectiva bancada. E, bom, que demorou tantos anos, um espetáculo com mais de 20 anos de carreira, não é vulgar, embora seja um espetáculo que só possa ser feito durante o verão, algum dia temos que dizer, bom, ou mudamos de elenco ou mudamos de peça, porque aquilo depois passaram muitos anos, não é? E então, esta possibilidade de fazer o Viriato surgiu como vamos então ver como é que isto se faz.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Instituto da Mobilidade e dos Transportes encontra-se a desenvolver, até ao próximo dia 21 de setembro, uma campanha de promoção do transporte público a nível nacional, que tem como principal objetivo promover o uso do transporte público. A campanha recorda que cabe a cada um tomar a decisão de escolha na hora de viajar, optando pelo meio de transportes mais adequado, mas lembra que, de uma forma geral, há que ponderar as opções. Boas escolhas levam a boas viagens e permitem aproveitar ao máximo o tempo. A campanha recorda que o autocarro ou comboio, os transportes públicos mais frequentes na região do Médio Tejo, são os mais baratos, cómodos e seguros e permitem poupar tempo, fugir às filas e aos estacionamentos. Opção pela utilização do transporte público é também mais benéfica para o meio ambiente.
Rádio Web, a primeira a informar.
Estão a ser ultimados os preparativos para a realização do Festival ao Alto, que vai decorrer em Abrantes nesta sexta e no sábado, 9 e 10 de setembro, tendo como palco as escadarias do Alto de Santo António. A edição de 2022 vai contar com as presenças de grandes nomes da música portuguesa, como Bárbara Tinoco, os Beat Bros ou ainda os Kiss Kiss Bang Bang, entre outros, a par de outras iniciativas. Como refere o Presidente do Município Abrantino, Manuel Jorge Valamatos, um dos grandes objetivos do festival é revitalizar o Jardim das Escadarias do Alto de Santo António, onde o município tem levado a cabo algumas intervenções.
E há muito tempo que olhamos para este espaço como um espaço de pertença dos abrantinos. E este festival também pretende, digamos, fechar um ciclo de festividades de verão e pela proximidade aqui que tem com as escolas secundárias, este é quase um sinal de que é o último fim de semana de festa para a rapaziada que depois a seguir vai começar a ter escola. Portanto, é este sentido de esperança, mas também este 9 e 10 de setembro é um final das festividades de verão, das grandes festividades, e é retoma, digamos, à nossa vida escolar, e a vida escolar tem muito a ver com a própria economia e com a vida das nossas comunidades, não é? Pois quando a escola começa, entramos num novo registro, a escola num novo ciclo, num novo ano letivo, e depois a vida começa a ter outros comportamentos. Os pais indo levar os meninos à escola, é toda a economia, digamos, dirigida com esse sentido. O Festival ao Alto tem, vamos para a terceira edição.
Sim.
Para a terceira edição, sendo que as duas primeiras foram bem vividas, duas edições bem vividas, com muita gente, num ambiente familiar, num ambiente descontraído, lá está, num ambiente da comunidade. Obviamente que pretendemos sempre receber gente, e aliás o cartaz invoca a participação de muita gente para o próprio festival, mas pronto, mas é um festival familiar, tem aqui um espectro intimista, tranquilo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está patente ao público na Galeria de Exposições do Ecos Polis, na Gauguin, até ao dia 30 de setembro, a exposição História Taurina do Conselho da Gauguin. A exposição é organizada pela Junta de Freguesia de Gauguin e conta com o apoio do município, dispondo de inúmeras peças únicas e inéditas relacionadas com a tauromaquia, algumas delas centenárias, bem como vários registros históricos desconhecidos do público em geral. São inúmeros os artigos pertencentes a grandes figuras da tauromaquia portuguesa, como Manuel dos Santos, António dos Santos, Ricardo Chibanga, José Tinoca, entre outros, bem como diversos registros das ganadarias centenárias que naquele concelho nasceram. A exposição está inserida na 10ª edição do Olé Gauguin, evento de exaltação da cultura ribatejana, do touro, do cavalo e do campino, que ali está a decorrer até domingo 11 de setembro. A iniciativa atrai milhares de pessoas ao concelho de Gauguin, que podem contar com uma vasta programação taurina, como entradas e largadas de touros, condução de cabrestos, bem como animação noturna, com destaque para a atuação dos Sangue Ibérico e Baila Maria. E é tudo, assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.